Eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já está há bastante tempo nos aguardando. Eu, inclusive, peço desculpas aí pela demora, mas eu cumprimento o diretor do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Receita, Geraldo Pessoa. Geraldo Pessoa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Espero que estejam ouvindo muito bem, tá? Agradeço a oportunidade, né? Além de analista tributário e dirigente do Sindicato Receita, né? Também fui, até o início do meu mandato sindical, né, professor na Universidade do Sul de Santa Catarina, de Direito Tributário e Direito Penal, tá? Então...
Muito bom. Não, é importantíssimo a gente fazer esse detalhe, essa correção. Eu te agradeço, inclusive, o Geraldo. E a gente vai conversar hoje contigo a respeito de uma questão que a gente tem feito o acompanhamento ao longo dos últimos tempos aqui no Faixa Livre. Por quê? A situação dos servidores públicos no país, o Geraldo, ela tem se deteriorado demais nos últimos anos. Há aí um processo de desmonte das carreiras do funcionalismo liderado, neste momento, pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Eu queria tratar com você mais especificamente de um dado, ou queria começar a nossa conversa aqui tratando de um dado que mostra como o serviço público ele é desvalorizado aqui no país. De acordo com números divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD Contínua do IBGE, desde 2019 até agora, a redução da renda dos servidores públicos federais, já descontada a inflação, foi de 8,5%. Para os trabalhadores do setor privado, no mesmo período, esse decréscimo ficou na casa dos 2,9%. Eu gostaria que você, como servidor público, o Geraldo, falasse a respeito desse quadro de perdas. Por que, na tua avaliação, o funcionalismo no Brasil sofre com esse cenário de ataque nos últimos anos, Geraldo?
Primeiramente, a gente tem que esclarecer, né, que, ou seja, que desestruturar o serviço público virou política pública, infelizmente, tá? Ou seja, esse governo, com a sua falta de compreensão do todo desse país continental, ou seja, desse país muito desigual, e por isso tão necessários são os serviços públicos, né? A gente tem até uma frase que virou clichê, né? Que o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio, né? Então, mas tudo passa, né, pela concepção de Estado, seja, deste governo, tá? Temos um governo que privilegia a polícia. Eu diria que não é a força de trabalho policial, né, mas que privilegia o Estado policial, para os nossos colegas da segurança pública não entenderem mal, né, em detrimento das outras áreas que ficam abandonadas. O serviço público e a atividade dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público se confundem. Nós, do Sindicato Receita, em muitos dos fóruns que participamos, seja no Fonacef ou em qualquer outro, né, a gente sabe que nesse país tão desigual, o Estado, ele tem o dever, né, não de ser forte, né? Eu detesto a expressão Estado, temos que ter um Estado forte, não. Temos que ter um Estado que ampare, que assista e que contribua efetivamente para emancipar as pessoas. Então, e esse Estado não precisa ser forte para reprimir, tá? Se ele for muito preponderante nessas áreas de amparar, assistir e emancipar, ele não precisa do Estado policial. Nesse contexto de tanta desigualdade, o serviço público, né, não deve ter um papel central preponderantemente constituído por softwares, robôs desumanizados e sim por pessoas. Esse governo ele tratou muito, com muita força, da digitalização. Não significa tornar um governo digital, digitalização digital, para nós são coisas diferentes, né? A gente pode ter um governo digital trabalhando na inclusão digital e não um governo digitalizado. Esse governo, eu posso dizer que trabalha com serviço público digitalizado, onde tu fecha unidades, tu fecha estruturas e digitaliza as coisas. E depois o cidadão, o contribuinte, ou a pessoa em si, né? Porque o termo cidadão, às vezes, era um pouco restritivo, né? Eu gosto mais da palavra pessoa, né? As pessoas, quando procuram trabalhadores e trabalhadoras públicas para serem atendidos, não os encontram mais. Primeiro porque, quando você digitaliza, você fecha unidade, você tira a face humana do Estado, a proximidade com o cidadão, e, ao mesmo tempo, você sucateia, você desestrutura, né? E você passa a não ter mais aquele serviço. A questão não é... Talvez a questão crucial quando se fala em remuneração, a remuneração é apenas uma das facetas do problema. Porque quando você precariza as remunerações, você impede que outras pessoas acessem os postos de trabalho do serviço público, porque passam a ser carreiras que não são mais, ou seja, dignas do ponto de vista da subsistência. Porque quando a gente fala em serviço público, vem muito à mente, ah, mas tem servidores que estão no topo da pirâmide da remuneração. Não, a maioria do serviço público é base de pirâmide. A maioria recebe até 5, 4 salários mínimos, tá? Quando você fala em serviço público, você tem que ver o seu professor, você tem que ver o enfermeiro no posto de saúde, você tem que ver aquele que toca mais diretamente o cidadão. E, obviamente, existem grupos, existem pequenos grupos que têm remunerações que são assimétricas em relação ao total. Mas a maioria preponderante são trabalhadores e trabalhadores que sofrem e sofrem muito, né, com a redução do poder aquisitivo. Então, eu fiz essa introdução, Anderson, mas fica à vontade para questionar, tá?
Não, você fez uma introdução importantíssima, Geraldo, a gente trazer essa dimensão do que é, de fato, o serviço público e para que ele serve aqui no nosso país. O serviço público se coloca justamente para atender às demandas da população brasileira e ele precisa, evidentemente, ser valorizado aqui no país. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das perdas que esse ataque ao serviço público tem provocado aos servidores federais nos últimos tempos, Geraldo. A gente, evidentemente, tem perdas salariais, mas que isso se reflete, evidentemente, no dia a dia das pessoas, né, Geraldo?
Sim, aí eu gosto de falar com a palavra subtração, tá? Vamos botar aqui. Porque o que houve foi um sequestro das remunerações de trabalhadores e trabalhadoras para fazer política pública, para fazer politicagem eleitoral no país. Então, isso eu gosto de denunciar em qualquer fórum que eu participo, né? Porque, ou seja, primeiro a gente teve a tragédia do teto dos gastos. Então, a tragédia do teto dos gastos, que foi construída num momento de exceção no país, né? Porque foi logo pós aquele golpe, que todos sabem muito bem como funcionou, né? Era justamente com o objetivo de você encolher o Estado. Porque a arrecadação pode subir, porém você não pode usar recurso para atender as pessoas, para educação, para saúde, para políticas públicas nas mais variadas áreas de segurança, arrecadação, fiscalização, etc. Tá? Você não pode usar o recurso que sobrar no orçamento para isso. Você tem que usar para dívida pública. Então, mas, aí há sempre um mais, né? As despesas públicas só podem crescer com base no IPCA. E aí você vê todas as despesas públicas. Então, teto de gastos foi uma tragédia? Foi. E é, ainda. E nenhum governo, né, consegue trabalhar com esse tipo de teto de gastos e essa moldura que foi colocada dentro da Constituição. Nenhum governo no mundo tem algo paralelo com o que temos no Brasil. Porque nós já tínhamos ferramentas suficientes lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que você não pode gastar mais do que você arrecada, mas agora você colocou algo mais. Você não pode gastar mais que a inflação, independente das necessidades públicas, que podem aumentar ou reduzir. O tamanho do Estado, né, digamos, o pessoal critica muito que o Estado é grande, é inchado, não é grande. Não é inchado, e ele tem que ter o tamanho certo para enfrentar as desigualdades. O nosso país, que tem tanta desigualdade, precisa de mais Estado. Quem sabe lá no futuro a gente precise de um pouco menos. Mas o serviço público, ele sempre vai ser necessário. Agora, voltando à tragédia do teto dos gastos aqui, ó, porque ele já foi uma tragédia em si, mas ele tinha um mais, que era os gastos públicos só podem ser corrigidos pelo IPCA. Perfeito. Então, teto dos gastos não significa congelamento de salário de trabalhadores e trabalhadoras. E aí é o problema. Esse governo precisou, para comprar apoio, distribuir as emendas via orçamento secreto. Se os gastos não podem aumentar além do IPCA, como é que a gente vai buscar dinheiro para isso? Muito fácil. A gente subtrai o IPCA de todos os trabalhadores e trabalhadoras públicas do país e usa essa reserva para criar o orçamento secreto. E aí nós criamos uma outra excrescência, que seria motivo até para para outro tipo de abordagem, uma outra entrevista, e talvez até com um especialista que trabalhe mais o orçamento público, que não seria eu, assim, ó, Anderson, né? Mas veja bem, ou seja, o orçamento público não foi suficiente para dar conta dos gastos secretos. Aí tu cria a excrescência, subtraindo dos trabalhadores o percentual de reajuste para recompor a inflação, não é para dar aumento, para manter o poder aquisitivo, em especial que tem muitos trabalhadores que ganham R$2.000, R$3.000, R$4.000 em todo serviço público, tá? Esses estão ganhando menos de 30%, desconsiderando as perdas, só considerando as perdas desse governo, né? Agora, final do ano, menos de 30% do que ganhavam. Então, quem ganhava 3 mil tá passou a ganhar R$2.000, teve um terço da sua remuneração praticamente subtraída para financiar orçamento secreto. E é o drama do orçamento secreto e dos orçamentos de parlamentares é que você fulmina com qualquer possibilidade de planejamento de política pública. Porque agora cada parlamentar e cada cabeça é um coordenador de política pública que o faz arbitrariamente para aplicar os recursos em situações que não muito distantes do interesse público. Tá? Então, eu gosto de tratar que houve uma subtração da remuneração de trabalhadores e trabalhadores para financiar a politicagem. E isso não foi suficiente. Tanto que esse governo flexibilizou o teto de gastos diversas vezes, mas nunca para beneficiar remunerações de trabalhadores e trabalhadoras.
Isso aqui é muito grave, né, Geraldo? A gente tem feito essa abordagem aqui no nosso programa ao longo dos últimos tempos, porque vocês negociaram durante bastante tempo essa recomposição salarial por conta das perdas inflacionárias que vocês tiveram, que já desde 2019 já se aproximam aí dos 30% nessa gestão do Jair Bolsonaro. Acredito até que já ultrapasse os 30%, essas perdas inflacionárias que os servidores federais tiveram, que não houve a recomposição por parte do governo, em uma iniciativa inédita, em nenhum outro governo não recompôs os salários dos servidores públicos como o governo Bolsonaro tem feito nesse momento. Agora, Geraldo, como eu disse, é que a gente tem feito esse acompanhamento ao longo desses últimos anos, dessa necessidade de recomposição salarial, porque desde 2017 não há reajuste para nenhuma categoria. O governo federal alegou essa falta de recursos aí no orçamento para conceder essa recomposição, mas reservou pouco mais de 11 bilhões de reais para dar conta desse reajuste em 2023. O problema, Geraldo, é que também havia dinheiro separado no orçamento desse ano para a recomposição e nada aconteceu. Vocês acreditam que haverá uma mudança nesse quadro caso um novo presidente assuma a partir de 2023?
Talvez o principal problema, tá, é que esse governo, né, ou seja, quando a gente fala em os servidores negociaram, né, talvez é bom dizer os servidores tentaram negociar, porque pela primeira vez a gente não teve em todos esses anos de governo Bolsonaro, né, mesa de negociação com trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. No primeiro ano de pandemia, os trabalhadores foram muito sensíveis. Eu acho que vocês observaram que não houve movimentos reivindicatórios pelo país, mesmo sendo justos, tá? Porque nós tínhamos outros trabalhadores passando fome, desempregados, com dificuldade, e os trabalhadores públicos estavam na linha de frente, né? Nos postos de saúde, com os moradores de rua, e nas mais variadas áreas que vocês podem imaginar, atendendo a sociedade. No segundo ano, imaginávamos que teríamos uma mesa de negociação, não tivemos. No terceiro ano, não tivemos. E no quarto ano, muito menos. Então, esse governo ele não negocia e não conversa com trabalhadores. Nós precisamos ter data base de verdade, mesa de negociação, porque até as partes podem sentarem e analisando o contexto de tragédia que um país pode atravessar, entender que aquele não é o ano que algum sacrifício possa ocorrer. Mas o problema é que o sacrifício é que não ocorreu o sacrifício, ocorreu subtração para aplicar em situações não tão republicanas assim. Então, isso é o que lamentamos, é não ter mesa de negociação com trabalhadores e trabalhadoras. Esse governo ele não conversa e não dialoga com trabalhadores e trabalhadoras do serviço público.
Nunca trabalhou, né? Ou nunca dialogou com o serviço público, Geraldo. Essa aqui é a grande realidade. Agora, eu gostaria de falar também rapidamente sobre uma carta aos brasileiros e brasileiras que vocês, do Fonasef, elaboraram em defesa do serviço público. Esse documento, inclusive, foi divulgado na última semana e nele vocês explicam a importância do funcionalismo para o país, o processo pelo qual vocês, servidores, têm passado ao longo dos últimos anos. Explica aqui para a gente, por favor, Geraldo, o conteúdo dessa carta que vocês divulgaram e a repercussão que ela teve.
Essa carta, para quem quiser assinar ainda, né, está disponível lá em fonasef.org, né, e está disponível também nos sites e endereços eletrônicos dos sindicatos ligados ao serviço público em geral, tá? Nessa carta, nós trabalhamos, né, ou seja, denunciando, né, primeiro a ausência de negociação, denunciando o abandono das políticas públicas em geral, tá? Porque quando você ataca o serviço público, você fere de morte inúmeras políticas públicas desse país e você desestrutura para dizer que não funciona. Você subtrai para dizer que não funciona. Então, é uma carta denúncia, né? Em que a gente denuncia a reforma administrativa, que numa luta conjunta entre trabalhadores públicos municipais, estaduais e federais, a gente conseguiu suspender, ela não está morta, né? Esse governo fala em ressuscitar ela depois das eleições. E a reforma administrativa é o pior dos males para o cidadão, né? Porque ele terceiriza ampla e restritamente, atendendo aos interesses do mercado. Então a gente faz essa denúncia. Nós denunciamos nessa carta que você subtrai recursos do orçamento para pagar a dívida pública, porque veja bem, tudo que você economiza num ano, com remunerações de serviço público, porque existe algo importante aqui, ou seja, o que está no orçamento aprovado, nem tudo é gasto. Então, o superávit do orçamento, ele não volta em serviços públicos, ele vai como um plus para pagar o sistema financeiro e amortizar a dívida pública. Então, essa é uma denúncia que fazemos. Enquanto eu estou aqui abrindo a carta, porque tem uma denúncia muito importante lá, né, você? Porque enquanto você desmonta os serviços públicos, e ela é muito bom ser lida, tá? Com um outro manifesto, que também está publicado no mesmo endereço, né? Que traz mais dados, né? A respeito do desmonte do serviço público. Enquanto lá na calamidade pública você pagou 42 bilhões para atender setores empobrecidos, você desviou 1,9 trilhão para pagamento de dívida pública. Então, isso acontece com muita frequência, né? Enquanto a gente não mudar essa lógica, não tem o que se fazer, porque se engessou. Se você fala com o governo, ah, não, é porque o teto dos gastos não permite, a lei complementar 173 não permite, a lei de responsabilidade, porque tem que ir para a dívida pública. Mas, gente, a gente tem política pública para ser implementada, e isso foi aprovado no orçamento. Foi aprovado, mas nós não gastamos. Então vamos usar? Não, agora isso é para amortizar a dívida pública. Parece que é só isso que se pensa no país. A dívida pública não pode custar o sangue dos brasileiros. Então, quando. E uma outra denúncia, né? Quando você vê um deputado federal indo lá na sua cidade, anunciando, ó, vim aqui trazer uma emenda parlamentar, tem que pensar o quanto isso não está custando do sangue dos trabalhadores e trabalhadoras. Às vezes aquele asfalto bonito, aquela lajotinha, né, que está ali, aquilo custou uma votação importante no Congresso Nacional em que se subtraiu direitos e se subtraiu oportunidades dessa geração e das futuras gerações.
Esse aqui é o detalhe, Geraldo. Lamentavelmente, esse ataque aí que é feito aos servidores, ele é um ataque direto à população brasileira e muita gente não se dá conta desse prejuízo que os trabalhadores da base da pirâmide sofrem com esse desmonte do serviço público no nosso país. E para terminar, Geraldo, a gente não podia deixar de falar dessa malfadada PEC 32, a temida reforma administrativa, que o governo Bolsonaro tenta passar lá pelo Congresso ainda esse ano, só que essa turma não teve voto ainda para levar esse tema à frente lá no Congresso. Ontem, uma série de entidades do serviço público participaram, sindicatos inclusive, promoveram uma plenária de agitação e mobilização contra essa PEC 32. Eu queria que você nos dissesse como é que foi essa plenária, o que é que aconteceu. Ela aconteceu de maneira virtual, esse encontro. Quem é que participou dessa plenária? O que é que vocês trataram?
Essa plenária foi convocada pelo conjunto das entidades públicas, né? Porque a gente tem que estar sempre denunciando, né? Por que que a PEC 32 não passou? Primeiro, porque houve muita mobilização e ação conjunta de sindicatos públicos municipais, estaduais e federais. Então, quando trabalhadores e trabalhadoras trabalham em conjunto, a gente tem um pouco mais de força. O mercado tem muita força. O mercado que quer ganhar dinheiro às custas dos serviços públicos e às custas da sociedade tem muita força. Mas tinha um ingrediente no meio do caminho que a gente conseguiu, com muita pressão, com muita audiência pública, com muita denúncia, com muitas plenárias como essa que ocorreu, esticar a corda até perto das eleições. Chegou nas eleições, subtrair serviços públicos da sociedade, atingir o postinho de saúde, a escola pública, onde estudam a maioria dos filhos e filhas de todos os brasileiros e brasileiras, tá? É impopular. Então, o fator eleitoral foi um ingrediente a mais, né? Porque não, eu não tenho muita esperança no atual Congresso. Por isso, eu faço um apelo a todos os servidores e servidoras públicas, trabalhadores e trabalhadoras, privados e públicas, né? Pô, nós somos milhares no país. A gente tem que eleger parlamentares que defendam as nossas causas, que estejam ao lado da classe trabalhadora. Chega de defender quem nos apunhala, quem tem discurso bonito, mas na hora do vamos ver, seja nos apunhala. Então, o ingrediente eleitoral teve um conteúdo muito relevante para não se votar a PEC 32, porque é impopular, porque afeta as pessoas. Então, o nosso medo, né, é que após as eleições, como nós temos um Congresso ainda não identificado com a classe trabalhadora, por isso é muito importante eleger parlamentares com essa identificação e eleger o presidente da República com essa identificação com a classe trabalhadora. Então, aqui nós não estamos defendendo pessoas, a gente defende conteúdo e causa. E é isso que os trabalhadores têm que olhar. Não vão olhar para o rosto bonito, não vamos olhar para aquele candidato a deputado estadual ou federal que se veste bem, que se porta bem, mas cujo conteúdo digamos, é uma máscara que é retirada quando ele entra lá para votar contra a sociedade. Então, essa é a nossa grande preocupação, que após as eleições, sem esse ingrediente de eleições, se não tivermos uma bancada parlamentar eleita que pressione e um governo eleito que pressione para que medidas contra a classe trabalhadora sejam votadas, essa PEC retorne. Então, a gente vai precisar de muita unidade no conjunto do funcionalismo público, no conjunto dos sindicatos e no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, seja do setor público ou privado.
Não, é muito evidente que essa unidade é mais do que fundamental no próximo período para que a gente consiga, ou para que vocês, evidentemente, servidores públicos, consigam manter direitos, recuperar aí essas perdas que vocês tiveram ao longo dos últimos anos, provocadas por essa gestão deletéria do senhor Jair Bolsonaro. Enfim, a gente vai precisar de muita mobilização nos próximos tempos, o Geraldo. E a gente conta com vocês do Fonasef, vocês do Sindreceita, para dialogar aqui no Faixa Livre, trazendo essas demandas do serviço público no nosso país. Eu te agradeço demais a tua presença aqui conosco, a tua importante entrevista aqui no Faixa Livre, e a gente vai voltar certamente a conversar aí nos próximos tempos a respeito dessas demandas dos servidores públicos, como é que isso atinge a população brasileira. Muito obrigado pela entrevista, Geraldo. Te desejo aí bom dia e deixo o meu abraço forte.
Muito obrigado, antes obrigado pelo espaço. Em nome do Fórum dos Servidores Públicos, né? Em nome dos diversos fóruns constituídos no país, em nome da unidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras e do Sindreceita, nós que agradecemos esses espaços. Tá?
Te agradeço, muito obrigado. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Geraldo Pessoa. O Geraldo Pessoa, que é diretor do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindreceita, e trouxe aqui para a gente essa importante fala dele a respeito da necessidade da gente defender o serviço público no nosso país, tão atacado por essa gestão do senhor Jair Bolsonaro nos últimos tempos.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.